continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, Francis Rai, meu convidado de hoje. Francis, quando vai compor, a gente estava falando aqui em off, enquanto ouvia a música, você diz que só não compõe elevador.
Elevador não tem como. Eu tenho fobia de elevador. Uma vez eu fazia um tratamento com um psicanalista e contava, relatava para ele, olha, eu tenho problema de elevador, mas conte como é que é isso, Francis, vamos tentar curar isso. Um belo dia eu chego no... O consultório dele era no 17º andar e eu chego no consultório dele e digo, Eduardo, consegui me curar. É mesmo? Conte-me tudo. Como é que você fez? Vim de escada. Elevador comigo. Já compus em barco, avião tudo tranquilo, né? No meio do trânsito carioca, então, que é uma dificuldade, né? Hoje em dia pega o celular, você grava uma ideia, né? Qualquer lugar, andando na lagoa, enfim, né? No banho, no banheiro, né? Qualquer lugar é bom para compor, a não ser elevador. Claro. Elevador negativo.
E o que a gente vai ouvir agora?
Vamos ouvir uma parceria com a minha parceira de vida e de música, Olivia Haime. Eu vou escolher a música que eu gravei quando eu lancei. Eu gravei com a nossa filha, que na época tinha só 9 anos de idade, Maria, agora ela já está com 40 e poucos. E a música se chama Lua de Cetim.
Aqui, você tem que catar viado para cá. Isso.
Lua de cetim, tempo quente, amendoim, dia de vadiar, vagabundear, de tudo adiar, se deliciar.
Deito no capim, planto avencas no xaxim, samambaia, algum jasmim, que preguiça de mim. Ai, ai, que me dá, sei lá o que me dá, só sei que isso me encanta. Sapos no quintal, venta roupa no varal, vai caindo um toró, lá no tororó, cantou um curió, e eu fico tão só. Sabe, meu amor, meu jardim tá todo em flor, deu camélia e monsenhor, deu até beija-flor. Não é que me deu vontade do meu menino, que bem menina, seja como for, seja sempre o meu amor. Digo quanto bem me quer, giro o sol se bem me quer. Se é bom viver em paz, não abra meu rapaz, não faça o que não quer, não faça o que se faz. Lua de cetim, tempo quente, amendoim, dia de vadiar, de vagabundear, dia de adiar, se deliciar, de vagabundear, vai caindo um toró, cantou um curió, e eu fico tão só. Cantou um curió,
vai
vagabundear,
vai
se deliciar,
vai
caindo um toró,
vai
se deliciar,
vai
vagabundear, caindo um toró,
vai
cantou um curió, eu fico tão só. Cantou um curió, caindo um toró, lá no tororó, eu fico tão só. Caiu um toró, cantou um curió, eu fico tão só, lá no tororó, cantou um curió,
vai
engenirá,
vai
delicia,
vai
vagabundear,
vai
caindo um toró, vai se deliciar.
Você está ouvindo Escala Brasileira. Francis Rai, meu convidado de hoje. Francis, você falou na sua esposa, Olivia, né, que já foi inclusive nossa entrevistada aqui no programa.
É.
E eu lembrei do livro, né? Você podia falar do livro. Como é que é, qual que é o nome? Como é que é o projeto?
O livro se chama Trocando em Miúdos as Minhas Canções, né? Saiu pela editora Terceiro Nome, lá de São Paulo. Inclusive foi indicado para o Jabuti o ano passado, né, que é o prêmio literário mais importante brasileiro, né? E é um livro onde eu falo sobre o processo de criação das minhas canções, das trilhas, dos concertos, né? Examinando, às vezes, com algumas ideias mais técnicas, né? Mas nem sempre. que ele se dirige especialmente aos músicos, mas não só aos músicos. Me lembro quando eu estava escrevendo o livro, o meu genro me disse: ô, França, você só vai contar, falar sobre essas coisas técnicas, eu não vou comprar o livro, não vou ler. Tá bom, então eu vou contar as histórias. Então ele assumiu um pouquinho um desenho autobiográfico, embora ele não tenha uma ordem exatamente cronológica, e ele tem uma inovação tecnológica, que eu comento muito as canções, como é que elas foram feitas, as influências, especulo sobre alguma coisa, alguma frase que eu ouvi que possa ter influenciado uma frase, uma música que eu compus. E todos esses exemplos, eles são reproduzidos sonoramente. São 352, que ele chama QR Codes, né, que são aqueles quadradinhos que você vê em jornal. Você passa o celular e você ouve enfim, as explicações.
Você não precisa acompanhar um CD no livro para a pessoa ter acesso, né? Ela vai ficar na nuvem aí.
E ao mesmo tempo é um livro muito divertido, me dizem os amigos, né? Embora sejam suspeitos, mas porque conta as histórias, né? Enfim, conta a minha passagem pela Europa, pelos Estados Unidos, a minha infância, né, a minha adolescência, enfim, o capítulo das trilhas. Tem um capítulo especialmente dedicado aos concertos, né, a parte da música erudita, né?
Existe alguma composição tua que você, assim, depois de muito tempo, você olhou e disse: ah, devia ter feito diferente isso aqui?
Olha, eu não vejo isso facilmente, não, mas às vezes eu vou tocar uma música e eu não me lembro bem de como é que ela foi feita, e aí mudo um acorde, depois vou conferir na gravação original e vejo: puxa, não era esse acorde, será que aquele acorde era melhor? Não, acho que esse atual é melhor. E às vezes tem contribuições de pessoas. O Zeca Pagodinho, quando ele gravou Amor Barato, né, com o Samba Meu com o Chico, ele cantou uma melodia errada, quer dizer, errada entre aspas, né, com outras notas, e aí eu digo: Zeca, muito melhor do que eu fiz, vou oficializar, né? Então tem coisas assim que acontecem.
Na hora de fazer a versão, ele foi um compositor contribuinte na história.
É, sem dúvida.
Parceiro.
Sem dúvida, sem dúvida. Daí ele fez uma frase mais popular, mais cantável. Ele disse: essa frase aqui está um pouco sofisticada demais, França. Não combina muito com o samba. Ele disse: tem razão, Zeca.
Se colou em Xerém, tá tudo bem, né?
Pois é.
Então tá, vamos ouvir outro? O que vem agora?
Vamos ouvir então o Zeca Pagodinho cantando Amor Barato?
Pode ser,
vamos. Né? Minha e de Chico.
Eu queria ser um tipo de compositor capaz de cantar nosso amor modesto, um tipo de amor que é de me digar cafuné, que é pobre às vezes nem é honesto. Pichincha de amor, mas que eu passo tanta questão, que se tiver precisão eu furto. Vem cá meu amor, aguenta o teu cantador, me esquenta porque o cobertor é curto. Mas leva esse amor com o zelo de quem levantou, e velo pelo meu amor que sonha, que enfim nosso amor também pode ter seu valor, também é um tipo de flor que nem outro tipo de flor, do tipo que tem, que não deve nada a ninguém, que dá mais que Maria sem vergonha. Eu queria ser um tipo de compositor capaz de cantar nosso amor barato, um tipo de amor que é de esparrapar e cesi, que é de comer e cuspir no prato. Mas leva esse amor com o zelo de quem levantou, eu velo pelo meu amor que sonha, que enfim nosso amor também pode ter seu valor, também é um tipo de flor que nem outro tipo de flor, do tipo que tem, que não deve nada a ninguém, mais que Maria sem vergonha. Vai! Eita, fora o bonito! Valeu, Francis Rai, obrigado pelo convite.
Obrigado a você, Zeca.
Tipo que tem, que não deve nada a ninguém, e dá mais que Maria sem vergonha.
Você está acompanhando Escala Brasileira, Francis Rai, meu entrevistado de hoje. Francis, e com relação a essa coisa da educação musical, né? Você fez parte de um movimento, de um grupo que esteve aqui em Brasília.
Foi.
Tentando sensibilizar os políticos para que a música fosse ensinada na escola.
Exatamente.
A gente tem visto hoje um movimento muito grande contra a arte.
Nós estamos vivendo tempos, não diria difíceis, eu diria sombrios em matéria de cultura, né? E a cultura é fundamental para um país, inclusive economicamente. Já se provou por estudos, né, de economistas, que ela contribui para o PIB brasileiro, às vezes, muito mais fortemente que muitas das atividades que normalmente são muito lucrativas. E a música é fundamental para o ser humano, né? E para a educação nem se fala, né? E essa ideia que a gente teve, alguns colegas, Ivan Lins, Cristina Saraiva, Olivia Raime veio também. Nós estivemos conversando com o pessoal do governo na época. Eu me lembro que o Fernando Haddad era o ministro da Educação. Conversamos com vários deputados, senadores, que gostaram muito da ideia. Inclusive, o projeto foi aprovado, mas não foi implementado, regularizado. Então, essa ideia da educação musical, de inclusão no currículo escolar, inclusão obrigatória, é muito importante. Eu vejo experiências. Ano passado eu escrevi um concerto para clarinete e orquestra, para Cristiano Alves. Fui a Barra Mansa, no estado do Rio, e eles tocaram lá com uma orquestra excelente, por sinal. E eles têm uma rede de 22 mil alunos, gente, estudando música. 22 mil na cidade, não sei, Barra Mansa tem o quê? 300 mil pessoas, talvez, né? 22 mil alunos, né? É uma iniciativa lá dos governos que vão se sucedendo, mas quando troca o governo, eles mantêm a mesma ideia, né? O mesmo entusiasmo pela educação musical.
Agora, né? É preciso ser dito também que a educação musical, ela não é para formar músicos.
Não, não, não somente, claro. Se formar músico, ótimo, né? Mas tanta gente que chega, às vezes, quando eu gosto muito de conversar com o público depois dos shows, né? Muita gente chega e diz, puxa, adoraria tocar um instrumento, ou enfim, não sei tocar nada. Diz, mas experimenta, né? Compra um teclado e tal, né? Quer dizer, faz bem a alma, né? Faz bem a todos os setores da existência humana, né? Quer dizer.
E forma ouvinte também, né?
Claro, e forma ouvintes e desenvolve também a musicalidade do povo brasileiro, que é enorme, né? Eu vejo assim, compositores, né, desconhecidos, uma garotada fazendo música, e que às vezes tem muita dificuldade de serem reconhecidos, né, pelo público e pela mídia, não vão em frente. Né? O caso mais emblemático que eu conheço é de um dos grandes compositores da atualidade da música popular brasileira, que é o Ginga. Passou anos sendo dentista, excelente, por sinal, né? Tem um Baden que me dizia, pô, só vou ao dentista, só vou ao Ginga, Baden Powell, né? E ele poderia ter desistido, sei lá, e não feito música, né? Quer dizer, então, nesse sentido, é muito importante, né? É muito importante desenvolver dar essa oportunidade, né?
Bom, vamos chamar outra música, o que vai ser?
Vamos escolher agora a primeira música que eu fiz de parceria com o Chico Buarque, Atrás da Porta.
Quando
olhaste bem nos olhos meus, e o teu olhar era de adeus. Juro que não acreditei, eu te estranhei, me debrucei sobre teu corpo e duvidei. Me arrastei e te arranhei, e me agarrei nos teus cabelos, nos teus pelos, teu pijama, nos teus pés, ao pé da cama. Sem carinho, sem coberta, no tapete atrás da porta, reclamei baixinho. Dei pra maldizer o nosso lar, pra sujar teu nome, te humilhar e me entregar a qualquer preço, te adorando pelo avesso, até mostrar que eu era tua, até mostrar que eu era. Até mostrar que eu era tua.
Você está com Escala Brasileira.